Se puder fechar os seus olhos, estender suas mãos, abençoar minha vida, estou precisando. Agradeço as suas orações, então faça isso agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos felizes por estarmos aqui. Que bênção estar nessa casa, uma casa próspera, um lugar onde o Senhor tem se manifestado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmã e cada irmão que tem servido tão fielmente, com um coração tão leal ao Senhor e aquilo que o Senhor tem nos confiado aqui. Os nossos irmãos na música, no canto, na dança, na técnica, na recepção, no estacionamento, liderando clãs, pastores, líderes, mestres, missionários, tanta gente boa que o Senhor tem colocado aqui para abençoar a vida dessas pessoas. Eu te louvo pela vida deles, Deus. Eu te louvo sobretudo porque o Senhor mesmo está presente aqui no meio de nós e nós só estamos participando daquilo que o Senhor está fazendo. É um privilégio para nós, mas se nós podemos te pedir alguma coisa nesse momento, nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Apesar de ser eu, estou aqui com esse microfone na mão, tenho certeza que ninguém tem interesse aqui nas minhas opiniões, no que eu acho, no que eu penso, mas nós queremos ouvir a tua palavra, o que o Senhor pensa, quais são os seus pensamentos, muito mais altos do que os nossos, muito mais altos do que os meus, como o Senhor quer ensinar os seus filhos nessa noite. Então, por favor, Deus, usa a minha vida agora para transmitir as suas palavras e usa, Senhor, esses ouvidos para receberem essas palavras nessa qualidade, palavra de Deus, porque aí haverá reverência e honra, e o Senhor ficará muito à vontade para se manifestar no nosso meio. Esse é o desejo do nosso coração. Faça o teu querer, cumpra a tua vontade, e aqueles que estão nas suas casas agora, ouçam da mesma maneira essa palavra como palavra de Deus, que haja atenção e nenhuma distração nos celulares agora, e que eles possam receber a porção do teu Espírito Santo para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, se você crê, diga amém. Glória a Deus. Abre comigo lá em Lucas, capítulo 10, Lucas 10, Evangelho segundo escreveu Lucas, o nosso médico amado, Lucas 10, versículo 25, nós vamos aí até o 33, que dizem assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Bom, a mensagem dessa noite tem o tema de reação enviada. Se você quiser anotar aí, anote aí: reação enviada. Bom, nós lemos um texto bastante conhecido. É notório aqui o interesse de Lucas por questões de minorias, de pessoas que eram marginalizadas dentro daquela cultura, por pessoas que eram incluídas na história geralmente como pessoas problemáticas, né? Lucas, ele fala bastante sobre mulheres que dentro daquela cultura eram tratadas como um ser inferior, samaritanos que eram ali os caras problemáticos, ali os meio-irmãos dos judeus que desviaram da cultura e da lei judaica, pobres, leprosos, pessoas que literalmente naquele momento, nós não estamos falando de pautas aqui ou de ideologias, eu estou dizendo de um contexto social e cultural, histórico naquele momento, realmente eram marginalizadas, realmente eram tratadas principalmente dentro da religião judaica como pessoas menores, menos importantes ou menos dignas de atenção. Lucas tem um interesse muito controverso até por tratar essas questões e de alguma forma incluir essas pessoas, e faz muito sentido quando nós entendemos as linguagens distintas nos quatro evangelhos, que Lucas tem esse interesse em se comunicar com culturas diferentes, para poder não falar apenas com os judeus, que tinham a religião, não falar apenas com os romanos, que tinham a ideia do poder e do domínio. Lucas, de certa forma, ele se mistura com aqueles que tinham interesse pela sabedoria, pela filosofia, pelo conhecimento, pela área de humanas, aqui os gregos naquele momento, e João é um evangelho um pouco mais universal. Por isso Lucas, como médico e como um estudante aqui, ele tem uma preocupação com essas questões. A título de curiosidade, porque não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. O que tem a ver aqui é com o texto que nós acabamos de ler. Só curiosidade, eu gosto de trazer. Ó, oh, que negócio bonitinho, esse som aí parece som de reações enviadas. Glória a Deus. Bom, o fato aqui é que nós estamos lidando com pelo menos dois personagens e um terceiro aqui, que representam de certa forma a mesma classe, a classe envolvida com a religião. Então, não me parece muito injusto quando nós ouvimos essa história que Jesus está contando. Ele está contando essa história para um perito na lei, e ele narra primeiro aqui, além do personagem ali que é o homem ferido e caído, ele narra dois personagens que também tinham muito a ver com esse contexto religioso, que era um sacerdote e um levita. O sacerdote aqui era o camarada responsável por fazer toda a representação das pessoas naquele contexto religioso, de levar o sacrifício pelos seus pecados, de se apresentar a Deus perante o Senhor em favor dessas pessoas. E o levita era o camarada que é responsável por todo o serviço na igreja daquela época, né? Por isso que a gente fala que é errado dizer que o levita é o camarada que toca aqui. O camarada que toca, por analogia, pode ser um levita se ele for envolvido com todo o serviço estrutural, mas isso é apenas uma terminologia, né? Porque na verdade levita é alguém que era de uma tribo específica lá, a tribo de Levi. Mas esses homens, o sacerdote, o perito na lei e o levita, usados por Jesus aqui para contar a história, aquele que está ouvindo a história sendo dirigida a ele, como resposta a uma pergunta, eram pessoas que tinham isso em comum. Eles eram muito religiosos, eles eram totalmente apegados aos costumes religiosos da época. Eles conheciam os costumes da lei e eles conheciam inclusive os textos da lei como mais ninguém. O levita era perito em serviço na igreja, o sacerdote era perito em práticas religiosas. O perito na lei era perito na lei, como o nome dele mesmo diz, em ensinar as pessoas sobre isso. E Jesus diz que essas pessoas deparam com uma situação em que na própria lei que aquele homem está usando para perguntar a Jesus, a própria lei que ele está usando para perguntar a Jesus, provocava esses homens a terem algum tipo de reação que era muito diferente daquele que eles tiveram. Porque quando esse homem pergunta para Jesus o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, Jesus devolve a pergunta para ele, né? É daqui que os coaches tiram a lição aqui, né? Se alguém está com algum problema, você deixa a pessoa mesmo responder. Jesus fazia isso muito bem, né? O cara fala: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: o que você pensa a respeito disso? Não é assim que os coaches fazem? Fala para mim qual que é a sua ideia, por qual caminho você já está pensando em tomar uma decisão? E a gente só guia o camarada. E Jesus faz isso muito bem, tão bem que a resposta do perito na lei à sua própria pergunta é satisfatória. Ele diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: o que você acha que você tem que fazer? Ele fala: eu tenho que amar o Senhor e amar o meu próximo. Jesus fala: você respondeu muito bem, é isso aí, fechou. Você já sabe o que você tem que fazer, agora você vai lá e faz. E aí o camarada fica indignado, porque ele tinha a resposta. Ele não estava interessado era em fazer. Meu Deus, presta atenção numa coisa. Boa parte de nós, por termos tanta vida religiosa, por lermos tanto a Bíblia, espero que você faça isso, por estarmos na igreja aqui, nesses quase 7 anos na Bird, lembra, mais antigo que o pastor, né? A gente não para de pegar no pé do Otávio, desde a integração, que ele disse que estava 7 anos na igreja, a igreja só tinha 6, falei: chegou primeiro que eu e que o Espírito Santo. A gente pega no pé dele todo. E Jesus então, para explicar o que é ser próximo, propõe uma história. E a história qual é? É muito simples. Um camarada desce de Israel para Jericó, de Jerusalém para Jericó, perdão. Cai na mão dos assaltantes, passou no arrastão, ficou jogado no chão, levaram tudo do cara. E de repente, alguém que acredita que a resposta correta para a vida eterna é amar a Deus e amar ao próximo, vê o camarada. Qual é o problema? Ou ele estava indo para a igreja, ou ele estava voltando para a igreja com fome, querendo passar na lanchonete. Ele fala, isso não é problema meu, eu tenho que ir para o culto, ou isso não é problema meu, já cultuei a Deus hoje e vou para casa. Depois um próximo camarada que talvez só estava indo para a igreja, ou voltando da igreja, porque de Jericó para Jerusalém o cara estava fazendo uma coisa ou outra. Também depois de ter prestado o serviço religioso dele, já arrumei a igreja, já fechei a porta, passei o pano, está tudo limpinho, preciso para minha casa descansar, esse camarada não é problema meu. Mas tinha alguém que passou e não passou para o outro lado. Teve alguém que parou e ao ver aquilo, decidiu reagir a uma necessidade presente. Decidiu se importar com o problema do outro e disse, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E é aqui que é a questão, porque Jesus diz, quem você acha agora, porque ele vai devolver novamente a pergunta, ele fala, quem você acha que é o próximo do camarada? E aí ele entende, ele diz, aquele que usou de misericórdia, aquele que fez algo a respeito, aquele que se envolveu. Por que que o nome dessa mensagem é reação enviada? Eu não sei se vocês sabem, mas pelo fundo da tela ali, ó, quando você vê um story de alguém no Instagram e você aperta o botãozinho de baixo e clica lá no, nos emojizinhos ou no seu avatarzinho, você aperta e sobe essas coisinhas aqui, aparece na tela essa mensagem. Eu printei a minha tela hoje aqui. E aparece escrito assim, reação enviada. E automaticamente para aquela pessoa que compartilhou algo da história dela, aquela pessoa que compartilhou uma parte da vida dela, seja baboseira ou não, seja um meme, seja um drama, ou seja uma notícia, vai receber uma notificação de que alguém não passou batido ali, de que alguém parou pelo menos, né? A gente espera que tenha sido isso, de alguém que pelo menos se importou em dizer, ó, estou interessado nisso que você compartilhou, ou só alguém que dá uma moral para você. É fato que, muitas vezes na nossa rotina Instagrammer que nós temos aqui, nós agimos de muitas vezes de forma religiosa também, a gente bate lá e nem viu o que a pessoa postou, né? Te manda um coração, manda uma palma, a gente dá uma olhada lá, às vezes a gente manda uma carinha chorando quando era para dar risada, a gente bate palma quando era para chorar, quem já fez isso aí, vai, assume, não deixa eu passar batido aqui, mas muitas vezes a gente passa batido, a gente não está interessado naquilo, ou a gente, quando é alguma coisa boa, a gente até finge que não viu, só para deixar no gelo, a gente tem muito esse coração frio, a gente está muito desinteressado em coisas simples dos outros. Por que o pastor colocou um negócio desse? Parece que não tem nada a ver com um bom samaritano parando para socorrer alguém que havia sido assaltado e estava quase morto. Mas isso, de certa forma, numa coisa corriqueira do nosso dia a dia, muito simples, mostra o quão desinteressado nós estamos em amar o nosso próximo, ou pelo menos em nos interessar e nos envolver com aquilo que vai além do nosso próprio umbigo. Quantos estão entendendo já o que o Espírito Santo está falando aqui, amém? Sabe por quê? Eu estou pregando essa mensagem para vocês, porque Deus disse para mim nessa tarde hoje, quando eu voltei para casa, e eu estava preparando uma palavra inteira, com o Antigo Testamento, e eu lembrei, que eu tinha acabado de dar uma ensaboada nos pastores que usaram o Antigo Testamento, falei, gente, nesse ano, todos os nossos sermões vão ser baseados no Novo Testamento, e aí eu preparando lá uma feliz, lá eu e Jeremias lá escrevendo junto. Eu falei, meu Deus, Jeremias está no Antigo Testamento, deixa eu corrigir minha posição. E eu comecei a orar ao Senhor ali, conversando com Deus. Deus disse isso para mim hoje à tarde. Ele diz que Deus quer nos livrar de todo desinteresse do nosso coração nessa noite. Quem está comigo nisso aqui pode dar um glória? Amém? Deus quer tirar o desinteresse do nosso coração. Isso é muito bom, porque boa parte do tempo Deus está querendo mexer com os interesses do nosso coração. Boa parte do tempo o grande problema que você e eu temos é aonde está o nosso interesse, né? A gente prega muito contra o pecado, e o pecado muitas vezes é interessante, a gente tem que pregar contra o pecado mesmo, o pecado nos mata, nos afasta de Deus. E quantas vezes o nosso coração está tão interessado em coisas que roubam a presença de Deus das nossas vidas? Quantas vezes nós estamos interessados em tantas coisas que não comungam com o Espírito ou com a natureza que nós temos? Mas sabe, eu tenho percebido que, me parece, pelo menos deveria ser a realidade daqueles que caminham com Jesus pelo menos um pouco mais de tempo, me parece que essa questão de resolver os nossos interesses é uma coisa que depois de um certo tempo soa de certa forma até algo leve, porque a gente vai tendo comunhão com o Senhor e aprendendo a lidar com algumas coisas, e me parece que depois de um certo tempo a gente se habitua a não ter interesses em algumas coisas. Pode ter gente aqui, por exemplo, que era louca pelo carnaval. O cara não aguentava, estava chegando o carnaval, ele já pensava no baile, ele já pensava no rolê. Tinha menina que aqui já pensava quantos ia beijar, e quanto ia beber, e quantos pó ia tomar, e aquela coisa de vomita, cai, levanta, aquela coisa toda. E de repente, depois de um certo tempo andando com Jesus, muito rápido, você já nem... Você fala, não, carnaval, você já fica tipo pique tiozinho, fala, eu vou tirar esses dias para dormir em casa, né? É controle de Netflix, cobertor. Tem gente que era assim desde que nasceu, já não gostava mesmo, já queria ficar no cobertor. Enfim, mas tem gente que depois de um certo tempo resolve o interesse. Pessoas que tinham interesses pecaminosos e... parece que o interesse não mexe mais com você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas sabe uma coisa que me parece que é muito pior? É o quanto de desinteresse começa a aparecer dentro de nós. Nós nos acostumamos tanto com uma vida religiosa, e a gente vem para a igreja na quinta-feira, só porque o líder de clã mandou mensagem, ou só porque talvez acha que o pastor vai pegar no pé, enfim, ou porque quer trabalhar em alguma atividade, se não vem no culto, alguém fala para não trabalhar, e a gente começa a fazer as coisas com o coração desinteressado. Mas Jesus está falando comigo muito claramente que é uma noite de nos livrar não apenas dos interesses que nós temos em coisas que não comungam com a natureza de Deus em nós, mas encher o nosso coração de interesse santo por aquilo que importa para Ele. Amém? Amém? Você quer isso na sua vida ou não? Deus quer te curar, isso é cura, viu? Te curar do desinteresse é cura. Quais são os desinteresses? Primeiro, Deus quer nos curar do desinteresse que nós temos no perdido. Amém? Nós lemos uma parábola aqui, em que um homem que talvez não tinha nenhuma noção de religião, que talvez nem sabia a maneira certa de servir a Deus, mas demonstrou estar melhor do que os religiosos, porque a dor do outro pesou nele. E você e eu, como cristãos, aquilo que deve nos mover sempre é a íntima compaixão pelos perdidos, porque o coração de Deus é um coração que pulsa pelos perdidos, e só por isso você e eu estamos aqui, amém? Quem era perdido e foi achado nele, aí pode dar um glória a Deus, porque Deus se interessou por você. Você era perdido, mas foi encontrado nele, porque Jesus não veio para salvar quem já estava encontrado. Jesus disse que ele veio para achar, para salvar aquilo que havia se perdido, e nós fomos salvos, e nós fomos encontrados. Então Deus, assim como o coração dele queima e pulsa de compaixão e de amor pelos perdidos, Ele quer renovar nessa noite o seu interesse por almas perdidas. Quantos querem receber esse batismo de interesse pelos perdidos? Amém? Olha só o que Romanos 13, no verso 8, diz para nós. Romanos 13, verso 8, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Meu Deus, como eu gosto desse texto. Ou seja, primeiro te ensina a não ser caloteiro, amém? Glória a Deus por isso. Você pegou alguma coisa, você devolve. Você pediu um dinheiro emprestado, você paga. Caloteiro não é do reino de Deus, não, porque caloteiro está roubando o que não é dele, está ficando. É uma apropriação indébita, no mínimo, um furto, na menor das hipóteses, roubo. Uma coisa grave. E os roubadores, aí os ladrões, não tem lugar no lei de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, você não fica com o que não é seu. Mas a lição aqui não tem a ver com calote, a lição tem a ver com aquilo que a gente deve ficar devendo o tempo inteiro. E se você está devendo o tempo inteiro e sabe que você tem que pagar, todo dia você tem que pagar alguém. O que você fica devendo todo dia quando você acorda? Diga comigo: o amor. É que você não quer dever isso, mas diga comigo: o amor pelos outros. A palavra de Deus está te ensinando que todo dia, quando você levanta de manhã, seu nome está no Serasa do amor pelo próximo, e você precisa trabalhar para pagar essa conta, para não ficar com o nome negativado no céu. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Pastor, eu estou aplaudindo Jesus porque eu estou com o nome endividado. Está endividado eternamente e vai pagar até Jesus voltar. Glória a Deus. Devo, não nego, pago todo dia, não é pago quando puder, não. A palavra de Deus está ensinando a gente: não devam nada a ninguém, a não ser uma coisa que não tem como você dever. Sabe o que não tem como você dever? É porque você nunca acaba de pagar. Isso aqui é pior que dívida de juros no Brasil, de cheque especial e cartão de crédito. Todo dia você paga um tanto, você vai olhar no outro dia, estou devendo mais ainda, como pode ser? Paulo está dizendo, isso aqui não tem como você parar de dever. Todos os dias nós estamos devendo o quê? Amor uns pelos outros. Todos os dias você deve acordar com essa consciência, e você vai lembrar todo dia, mais do que você lembra dos boletos que você atrasou, todo santo dia, toda santa manhã, quando você levantar, eu profetizo sobre a sua vida esse problema santo, você vai acordar lembrando que você está devendo amor, então você vai olhar para as pessoas de uma forma que você entenda, eu devo algo para essa pessoa, por todas as pessoas que passarem pelo seu caminho, porque a palavra de Deus diz que aquele que entendeu o que é ser próximo, é aquele que mostrou compaixão por um desconhecido, aquele que mostrou compaixão por um necessitado. Nós estamos aqui, irmãos, litoral norte aqui, ó, precisa ir muito longe, tem famílias de irmãos aqui que perderam tudo, e nós estamos arrecadando lá, a gente colocou um pix na igreja, tem água ali que irmãos trouxeram, na inauguração de Poá nós estamos pedindo, principalmente, inclusive você que vai para lá, levar itens de higiene pessoal, e aí, irmãos, muitas vezes a gente leva e distribui isso em qualquer canto, desde que chegue no lugar, a gente não quer ir lá para fazer um story da Burn, ó, aqui estamos doando, às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Se a gente faz é para incentivar vocês e mostrar o recurso de vocês, chegou em quem precisa, mas levaram lá para a igreja Rocha de Mogi, porque eles têm um contato com as igrejas no litoral do Barra do Una, eu vou arrecadar aqui, a gente ia doar para o Instituto Sonho, para a Cracolândia, a arrecadação seria para lá. Quando aconteceu a tragédia no litoral norte, eu liguei para o Gabriel, para o Prieto, falei, e aí GB, beleza meu? Eu coloquei no story, porque eu não tinha nem falado para ele que ia doar para ele, eu só coloquei que ia doar para eles lá, para o Instituto Sonho. Liguei para ele e falei, GB, é o seguinte cara, a gente colocou que ia doar para os sonhos, você até compartilhou, mas posso destinar as doações para o litoral norte, cara, porque arrebentou lá, ele falou, pastor, um reino só, está chegando quem precisa, a mesma mente que a nossa, tanto faz, pastor, mas doou pelo Caritas, doou pelo clube de sei lá da onde lá, que é dos maçons, eu quero saber se a misericórdia está chegando em quem precisa, meus irmãos, você acha que Jesus ia lá e olhava lá para o muçulmano lá e falava, ó, primeiro você me ama, depois eu te curo, você viu alguma vez isso? Falava para o leproso, ó, primeiro você me confessa e diz que eu sou o teu Senhor, depois eu curo a sua lepra, você já viu Jesus fazendo isso meu irmão? Então vai você e faz o mesmo, vou te ajudar porque você é da minha religião, vou te ajudar porque você veio para o meu culto, vou te ajudar porque você largou a sua vida de droga, ei, para com isso, se você pudesse salvar a si mesmo, Jesus não precisava morrer, você acha que a pessoa pode transformar a vida dela sozinha, sem que você mostre misericórdia? Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, primeiro mostre compaixão, depois deixa comigo o resto, não é para se converter para a sua igreja não, é seu próximo, está passando fome, é seu próximo, está passando necessidade, está precisando de uma roupa, está precisando de comida, está precisando de uma palavra de conselho, de amor, pastor, mas ele é pai de santo, e daí você também é pai de santo, filho de santo, tem o Santo Espírito dentro de você, que diferença isso faz? O primeiro amor que nós devemos mostrar é o amor pela raça humana, pelo nosso próximo, por aquele que é semelhante a Deus, tanto quanto você, amém? Vai lá e faz o mesmo, é o que Jesus está dizendo, e Ele está nessa noite pela glória dEle, pelo poder do Espírito Santo nesse lugar, renovando as suas convicções sobre quem é seu próximo, é uma bênção fazer primeiro pelos da família da fé, é óbvio, a palavra de Deus diz isso, não faz sentido eu ajudar o de fora sem ajudar o de dentro primeiro, então é óbvio, a gente está arrecadando alimentos e doação aqui, tem uma família de um pastor da igreja que perdeu tudo, quem eu devo ajudar primeiro? A palavra de Deus diz, especialmente os da família da fé, doutrina para a gente, eu falo que é tão idiotice você pensar em ajudar alguém de fora antes de ajudar alguém de dentro, que é que nem você querer comprar um calçado para alguém lá fora, com seu filho sem um chinelo no pé, faz sentido? Meu filho está passando fome, deixa eu ajudar esse morador de rua, dá comida para o teu filho primeiro, uma coisa simples, né? Não precisa nem de dois neurônios para conectar, que a sinapse vai rápido, né? Então primeiro a gente faz dentro de casa, a palavra de Deus nos ensina isso, primeiro a gente ajuda os irmãos de fé, então se tem uma família da igreja que está passando perrengue lá no litoral norte, família de pastores aqui, tudo que vocês estão fazendo de pix, eu vou doar para aquela família, sobrou alimento, higiene pessoal aqui, mando lá para a rocha e distribui para quem precisar, não importa a cor, a religião, o gênero, o diabo que for, a pessoa está passando fome, está precisando de alguma coisa, meu dever, mostrar compaixão, quantos estão entendendo o que Jesus está ensinando? Então, aprenda isso em nome de Jesus, porque Ele quer tirar de você, todo o desinteresse que você tem por quem está perdido, e quem está perdido muitas vezes não tem Jesus mesmo, porque ele não foi encontrado, faz sentido? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vou parar de pregar, vou para Poá. Lá em Poá o pessoal da glória, hein? Glória a Deus. Ah, então tá bom. Segunda coisa, eu disse um pouco aqui, mas Deus quer renovar no nosso coração o interesse pelos irmãos. Ele quer livrar você do desinteresse da comunhão. Que tem uma coisa que parece que é mais difícil do que ajudar quem precisa. É conviver com quem você acha que não precisa. É difícil. Vou explicar de novo, se não fez sentido. Tem uma coisa que me parece que é mais difícil do que ajudar um desconhecido, é conviver com um conhecido que você não tem muita paciência, que você não tem muito encaixe, E aonde que isso acontece mais? Aqui dentro de casa. E Deus quer tirar o seu desinteresse pelos seus irmãos, porque tem gente que adora vir na igreja, sentar e ir embora e não ter comunhão com ninguém. Isso é um desinteresse religioso maldito. Porque a palavra de Deus nos ensina a vivermos em comunhão, a ter tudo em comum. Comunhão dá trabalho, mas é o trabalho que te leva para o céu. Deixa eu te contar uma coisa aqui, criatura amada de Jesus. O céu é um igrejão cheio de gente. Se você quiser ficar sozinho, você vai para o lugar onde você fica sozinho, com choro e ranger de dentes. No céu tem comunhão, e a comunhão mesmo para arrebentar. E ó, vai ter irmão da Deus é amor, vai ter católico lá, vai ter cara da congregação, vai ter cara da assembleia, vai ter cara do bola de neve. Você vai se lascar se você é chato aqui, porque não vai ter lugar para você. Então aprenda a viver com pessoas diferentes dentro de casa. Nós trabalhamos pela comunhão, comunhão dá trabalho mesmo. Você acha que é fácil aguentar você também para mim, só porque eu sou pastor? Você também me dá trabalho. Tem gente aqui que é chato pra caramba, não é só eu que sou chato, não. Dá trabalho comunhão. É ferro afiando ferro, a palavra de Deus diz isso. Como ferro, ferro afia. Comunhão é isso, dá trabalho. Eu tenho lá em casa a gente inventou um verbo, não existe, mas é o nosso mineirês permite a gente inventar verbo. Tem gente que é uma piniquice que só, né? A gente fala que é piniquento, né? Piniquento vem do verbo pinico. O cara é piniquento demais, né? Você sabe o que põe no pinico. É uma piniquice que só, é uma enjoância que só, mas faz parte da comunhão, porque a gente vê a piniquice do outro, mas não enxerga a própria, sabe? Tem uma palavra que eu costumo dizer isso, a gente fala antes só do que mal acompanhado. Quem disse que não é você a má companhia? Quem disse que não é os outros que preferem andar sozinho do que com você? A gente dá trabalho, gente dá trabalho, mas é o trabalho que Jesus quer que você tenha. Presta atenção, Jesus quer renovar o seu interesse pelo que é dos outros. Filipenses 2, abre comigo lá. Olha que coisa linda, Filipenses 2 diz assim, versículo 4, diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu Deus, sabe, é tão fácil a gente reagir cheio de ira, que nem os haters na internet. Presta atenção, é só você ver, bota um assunto lá que é conflituoso ou polêmico na internet, mas uma desgraceira de gente se envolvendo com aquilo, é comentário após comentário. Posta uma coisa boa, posta que você vai começar um negócio novo, posta uma bênção, vê o volume de gente que interage com aquilo, ínfimo. Esses dias eu falei uma groselha na internet, nossa, eu nunca tive tanto comentário, tanto seguidor, tanta gente, porque eu falei uma coisa que as pessoas não entenderam. Aí começaram a me xingar, começaram a falar, porque não entenderam. Eu não quis nem explicar, obviamente, que eu tenho mais o que fazer. Mas quanta coisa eu posto boa lá e passa batido, zero reações enviadas. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos nos preocupar apenas quando é o nosso próprio interesse. O versículo 5 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O verso anterior diz: cada um cuide não apenas dos seus interesses, mas do interesse dos outros. O próximo verso diz para você: seja a atitude de você igual a de Jesus. Porque Jesus não veio cuidar dos interesses dele, Jesus veio cuidar dos seus interesses. E tem gente aí do lado que talvez precise de alguém interessado na situação dela para poder prosperar, para poder crescer. E talvez nesse mesmo caminho, talvez tenha gente do seu lado também, que pode ser uma bênção na sua vida. Então, Deus quer tirar o seu desinteresse pela comunhão. É na comunhão que está a bênção. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É ali que vem óleo, é ali que vem vida, é ali que vem prosperidade. Você vive sozinho, você vive na escassez, você vive em comunhão, tem alguém te levantando. Salomão diz isso. O cara não precisava de ninguém, gente. Nem Salomão, sabe aquela coisa da glória dele? O cara mais sábio, o cara mais rico, o cara mais poderoso, o cara mais famoso. Ele diz, é melhor ser dois do que um. Mas se Salomão achava que era melhor ser dois, quem é você, criatura, para achar que dá para andar sozinho? Se o cara era o rei mais poderoso, mais famoso, mais célebre, que tinha o que quisesse na mão, diz para você, a paga de dois é melhor do que a do trabalho de um. Está com frio, se você tiver um segundo te aquece, você está sozinho, você morre de frio. Está entendendo o que Jesus está falando com você? Já parou para pensar que talvez a maior ideia da sua vida que vai transformar você não está na sua cabeça, está na cabeça do irmão do lado, e você é todo rançosinho, ai, não quero andar com gente, as pessoas me magoam. Está entendendo o que Jesus está falando aqui? Ah, Jesus, eu queria ouvir isso aí com 16 anos, irmãos, não entender com 40. Eu queria ter entendido isso antes. Eu queria que tivesse um pastor honesto falando isso para mim quando eu era adolescente ainda, para eu parar de ser besta lá atrás. Porque a gente para de ser besta mais velha, a gente sofre um pouquinho mais. Então aprende, eu não sei quantos anos você tem, mas se der para parar de ser bobo hoje, é uma boa coisa já. Mas se você é mais novo, ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Ouça o que o Espírito Santo está falando num tom muito leve aqui. Eu estou pregando de uma maneira muito descontraída, porque eu quero que não seja um peso para você, porque a religião já pesa demais. No final das contas, desculpa a expressão, eu já estou com o saco cheio de religião e de crente já. Cansa. A gente começa a ficar desinteressado. A gente começa a bater cartão nesse lugar aqui. A gente começa a cumprir tabela no clã. Isso é chato. Jesus não chamou a gente para uma vida chata. Ele chamou a gente para uma vida intensa, de interesse, de comunhão, de compaixão, de ânimo. Senão não faz sentido isso aqui, gente. Se a atitude é a mesma de Jesus, é uma atitude compassiva, é uma atitude de quem gosta de gente, de quem quer ter o trabalho de cuidar dos outros, de quem está preocupado no interesse do outro. Foi isso que Jesus veio fazer. Chega de vir na igreja para ser servido. Meu irmão, minha irmã, chega de vir na igreja para ser servido. Nem Jesus veio para ser servido, ele veio para servir. Chega disso. Chega de vir no culto para receber uma palavra só e para entregar uma palavra para alguém. Quando você vai? Está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você ou não? Sabe quando a gente tem um coração frio? É daí que vem toda essa ira. O cara não reage quando alguém está precisando, mas se alguém der uma cutucada nele, ele já vira o diabo. Ele não consegue reagir compassivamente a quem está precisando, mas por tanta frieza, quando ele é incomodado, ele responde. A atitude de Jesus era completamente diferente. Você lê no Evangelho que quando Jesus foi ser interrogado com mentiras, ser esbofeteado de maneira injusta, já ia ser crucificado, mas tinha soldados zombando, batendo, cuspindo. A palavra de Deus diz que quando ele era acusado, ele não respondeu nada. Os sacerdotes impressionaram com a reação de Jesus, porque a reação não foi enviada, quando era para ser uma reação de ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele tinha tudo para reagir. Ele fala, eu podia reagir, ele podia descer da cruz, ele podia invocar e o Pai enviaria 12 miríades de anjos e resolvia o problema. Ele podia reagir, mas naquilo que realmente não importava, a reação de Jesus era zero. Agora quando ele desce e vê aquela multidão, no pior dia da vida dele, gente, depois do Getsêmani, o dia da multiplicação dos pães, foi o pior dia da vida de Jesus. Um bando de discípulo incrédulo, o primo dele tinha acabado de ser decapitado, ele tentou sair para orar, porque ele precisava ficar sozinho e orar, vem um mando de gente, a palavra de Deus diz, mas ele olhou para eles e se compadeceu, porque eram como uma multidão de rebanho, que não tinha pastor. E aí Jesus para com a própria dor dele, do luto, ele para com a própria dor dele de discípulos incrédulos, e ele fala, deixa eu servir essas pessoas, a minha dor é menos importante, o interesse dessas pessoas, eles precisam de alguém que os pastoreie. Ei, presta atenção, você tem problema? Meu irmão, você não faz nem ideia do quanto de problema eu tenho, mas o problema dos irmãos é tão interessante quanto o meu, porque Jesus disse que eu tenho que ter a mesma atitude dele. Então às vezes a gente precisa aprender, colocar o nosso problema na gaveta, e aprender com Jesus, o que é cuidar dos outros com o meu problema na gaveta. Quem está entendendo isso aqui? E aí sim, quando nós vivemos essa realidade, de fato o nosso interesse por Deus é renovado, porque não tem como se interessar por Deus a quem eu não vejo, se eu não me interesso por pessoas as quais eu vejo. Jesus disse isso. O perito na lei achava que o amor dele por Deus estava resolvido, mas Jesus propõe uma história para dizer para ele aqui o seguinte: se você não resolveu o seu amor pelas pessoas, se a sua reação não foi enviada por quem precisa, Deus não precisa da sua reação fria e desinteressada nele, porque quem não se interessa pelo perdido, quem não se interessa pelos irmãos, pensa que ama a Deus. Mas Jesus quer renovar o seu amor pelo Pai também nessa noite, amém? Quem recebe isso? Se coloca em pé em nome de Jesus. Meu Deus, renova o nosso interesse pelo Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é aquele que te ama. Seus mandamentos não são pesados. O Senhor está nos ensinando a recebermos a sua compaixão e a transmiti-la. A gente nem tem amor próprio para poder amar o outro, a gente só consegue amar o outro com o amor que nós recebemos do Senhor. E eu posso falar por mim, eu fui muito perdoado, e quem é muito perdoado, muito ama. Então coloca no coração dos meus irmãos nessa noite uma consciência do quanto eles são e foram perdoados, do quanto eles mesmos falham dia após dia em coisas que não deveriam falhar mais. E faça com que essa consciência de perdão gere a consciência de compaixão, Quem muito é perdoado, muito ama. Nós precisamos entender o quanto nós fomos perdoados, para que haja muito amor do Senhor nos nossos corações e que o nosso interesse seja renovado nessa noite. Livra-nos, Senhor, de todo desinteresse nos nossos corações. Nós talvez estamos nos comportando aqui como bons religiosos. Quantas vezes nós nos comportamos como peritos na lei? A gente sabe tudo de Deus, a gente sabe tudo de Bíblia, a gente sabe todos os endereços, a gente sabe todos os livros, sabe falar Gênesis, Êxodo, Levítico, a gente faz tudo tão bem assim, mas parece que essas coisas não estão queimando no nosso coração. E Jesus, eu vim aqui nessa noite para voltar com meu coração queimando. Se o nome dessa reunião aqui é Quintas em Brasa, acende os nossos corações nessa noite, mas acende do jeito certo. Não acende para a gente cantar e pular não, e voltar frio para casa, e passar desapercebido pelos perdidos de lado, porque a gente já cumpriu a nossa obrigação de cantar e pular na igreja. Que a gente realmente seja incendiado, mas por aquilo que realmente importa, por aquilo que queima no seu coração, por aquilo que movimenta o Senhor. Jesus, nós não estamos plantando uma igreja numa cidade para estender o nosso nome, não é uma Babel para nós. Nós não estamos fazendo uma torre alta para nós sermos vistos, Deus. Nós estamos construindo um farol para que as pessoas possam encontrar abrigo no meio das tempestades das vidas delas. Nós estamos crendo, Senhor, que nós estamos construindo um porto seguro, para que navios que estão totalmente desesperançosos possam atracar, possam parar num lugar seguro, e receber suprimento, e receber cuidado, e receber reparo. Nós acreditamos que uma inundação da sua parte vem sobre as nossas cidades. Nós acreditamos que o conhecimento da sua glória vai cobrir a terra, Senhor. E é através daqueles que foram banhados pela sua glória, Senhor. Não vem um mover de coisas, não vem um mover de uma manifestação mística ou transcendental. Acreditamos, Senhor, que o conhecimento da sua glória vai cobrir a terra, porque é a sua esperança em nós, é a sua glória em nós, que vai inundar corações, Jesus. Nós não queremos que seja por outros. Nós não queremos que seja por meio de outros lugares ou outros nomes. Nós queremos que seja o teu nome, Jesus, através de nós, porque é Cristo em nós que é a esperança da glória, e essa glória que vai cobrir a terra, Senhor. Enche-nos da esperança da glória nessa noite, Senhor. Renova o nosso amor pelo Senhor, para que nós então possamos de fato amarmos quem o Senhor ama e rejeitarmos aquilo que o Senhor rejeita. Enche-nos de consciência da tua palavra nessa noite, Senhor, para que nós possamos sair daqui, que nós sejamos essa verdadeira inundação, não como aquela inundação que nós vimos destruindo casas e trazendo lama. E nós sabemos que isso reflete muito da nossa cultura, das ideologias do nosso dia, porque elas têm inundado e enchido de lama os lares, elas têm destruído famílias, elas têm separado pessoas e criado abismos para que não haja uma conexão do teu Espírito Santo. Mas um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E esse tipo de inundação que precisa sair das fronteiras da nossa religiosidade e invadir famílias e inundar lares, trazendo bênção, trazendo uma chuva serôdia, trazendo uma chuva fora de tempo e enchendo corações com gotas da tua glória, até que se torne uma verdadeira inundação nas nossas cidades. Ó Deus, faz isso nos nossos corações, a começar de nós, Senhor. Inunda-nos com a tua glória nessa noite. Batiza-nos, Senhor, num batismo de compaixão pelos perdidos. Batiza-nos, Senhor, num batismo de amor pelos nossos irmãos. Batiza-nos, Senhor, com o peso da tua glória nessa noite. E que a verdadeira inundação da glória de Deus parta desse lugar, entrando em cidades, em ruas desertas, em bairros não habitados, em corações desesperançosos, que a esperança do seu amor mude a nossa reação por aqueles que precisam de nós. Toque em cada coração nessa noite, pela honra e glória do teu santo nome nós pedimos. Continue orando, continue falando com o Senhor, continue clamando a Ele, continue abrindo o seu coração. Se o seu coração ainda está frio nessa noite, eu profetizo que corações serão aquecidos aqui. Se o seu coração ainda está seco, existe uma chuva de glória pairando sobre esse lugar. Se você tem sede, beba dessas águas. Se você tem sede, levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor, comece a bendizer o seu santo nome. Permita que o Espírito Santo te encha, como diz o profeta: abre a tua boca e eu te encherei. Aleluia, aleluia, meu Deus.